Na primeira unidade do nosso livro-texto, nós temos a distinção, ou melhor dizendo, a caracterização do que é a sociedade. A sociedade, as regras e as instituições. O que seria a sociedade? O que é a sociedade brasileira? O que é a sociedade latino-americana? O que é uma sociedade indígena? O que é uma sociedade capitalista? Esse conceito de sociedade nós podemos entender como uma totalidade. A princípio, vista como se visse esse conceito de cima como uma totalidade. Sociedade é um conjunto de instituições, um conjunto de pessoas, um conjunto de regras, um conjunto de culturas, um conjunto de línguas, um conjunto de pensamento, podemos dizer assim. É algo que, visto globalmente, visto em sua totalidade, ele parece compor uma unidade. Então, a sociedade X. Por que que se fala? A sociedade de consumo. O que é uma sociedade de consumo? O que é uma sociedade de livre mercado? O que é uma sociedade, vamos dizer assim, socialista? Então, o conceito de sociedade, a ideia de sociedade, se refere a uma totalidade. Só que essa totalidade, quando se chega mais perto, se verifica que ela não é de toda forma unitária. Todos não pensam da mesma forma, todos não agem do mesmo modo, todos não têm o mesmo interesse. Tem padrões, muito bem, uma sociedade tem determinados padrões que a caracterizam, mas vendo mais de perto, focando mais no conceito de sociedade, se percebe que, assim como não existe um conceito de um povo como uma unidade totalizante, assim se percebe também que o conceito de sociedade não é totalizante. A sociedade, então, é como se fosse uma floresta. O exemplo da floresta, vista de cima, nós olhando a Amazônia, a floresta amazônica, por exemplo, se tem uma ideia da floresta, do todo, aquilo seria a sociedade. Mas olhando mais de perto, nós vamos ver que essa floresta é composta por variáveis itens, por variados tipos, por variadas formas. Assim também ocorre na sociedade, na sociedade composta pelas pessoas. São os vários interesses que se agrupam em torno dessa sociedade. Então, as pessoas que atuam nessa sociedade, que vivem nessa sociedade, não necessariamente elas têm os mesmos objetivos, elas têm as mesmas condições de vida, elas têm os mesmos empregos, elas têm o mesmo nível de conhecimento. A sociedade, então, vista de perto, seria a soma desses vários fatores, dessas várias instituições, desses vários interesses. O que forma a sociedade, o que dá um determinado, não digo um padrão totalizante, mas um determinado, aquilo que sela, aquilo que cola esses vários interesses, nós poderíamos exemplificar, por exemplo, ou citar o caso de um conjunto normativo. Então, nós temos as leis, nós temos as regras, que, a princípio, servem para todos. Então, os vários interesses, os interesses difusos, os interesses distintos, eles se transformam, em algumas vezes, em interesses coletivos. Então, a função do sistema normativo, a função da lei, a função do direito seria dar esse amálgama aos vários interesses, seria coordenar, seria orientar todos na mesma direção. E aí, entre os interesses distintos, nós acompanhamos no primeiro capítulo, há uma discussão super interessante, super rica, entre as várias visões sobre esses interesses distintos. O texto cita bem, faz uma discussão mais aprofundada sobre aquilo que seria uma perspectiva do tipo liberal, uma perspectiva do tipo marxista. Existem outras perspectivas, e o texto depois vai esmiuçando isso, o livro-texto vai esmiuçando isso, mas algumas perspectivas para mostrar que a sociedade, no interior da sociedade, existem os pensamentos divergentes. Então, as regras, o conjunto normativo, as instituições, eles servem para que a sociedade caminhe por uma direção que não necessariamente seja uma direção única. Mas esse conjunto normativo, esse conjunto de regras, serve para oferecer um contexto, oferecer uma capa para que nós possamos ter um conceito efetivo de sociedade. E aí, nesses interesses que são distintos das várias correntes, dos vários pensamentos, dos vários interesses que existem na sociedade, além do conjunto normativo, é necessário que haja um outro ponto aglutinador. E esse ponto aglutinador dos vários interesses, em tese, é o Estado. Então, o Estado serve para regular, assim como o direito, os vários interesses da sociedade. Sem Estado, poderíamos afirmar, sem Estado prevaleceria a lei do mais forte. Sem as regras do direito, prevaleceria a lei do mais forte. Então o Estado surge, a concepção de Estado, principalmente de Estado moderno, surge com esse objetivo. O Estado surge para regular as relações sociais, estabelecer alguma forma de pacto ou representar um determinado pacto que a sociedade faz em que são estabelecidos limites. Então, existem os limites. Não é permitido cada um fazer aquilo que melhor lhe prover. As pessoas, os segmentos, as correntes têm interesse, mas existem limites na sua atuação. E quem dá, e quem estabelece, e quem garante esse limite, de um lado é o conjunto normativo, e de outro lado é o poder público, que aqui nós chamamos Estado. Então, o Estado moderno, nós podemos ter uma referência, ele surge com a Revolução Francesa, em 1789, ele vem exatamente para estabelecer a forma de organizar a sociedade. O Estado tem esse papel. Porque se nós pensarmos o Estado a partir da Revolução Francesa, ou melhor, pensando o Estado moderno como aquele que de um lado tem o executivo, de outro lado tem o judiciário e do outro lado tem o legislativo, nós vamos perceber que aí estão as três funções essenciais do Estado. Elaborar as leis, no sentido de que as leis sejam para todos, executar aquilo que as leis determinam, temos o executivo, e de outro lado, um outro poder, que é o judiciário, que vai verificar a conformidade da lei. Se aquilo que o legislativo aprovou, se aquela lei está de acordo com o sistema normativo, se está de acordo com a Constituição, e se o executivo, na sua atuação, está cumprindo a lei. Então, o Estado moderno teria essa característica. O Estado é composto por três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, cada poder com a sua função, e esses poderes atuam de forma harmônica e independentes entre si. Então, o conceito de Estado aqui é importante, porque o Estado vai ser esse órgão criado pelas pessoas. O Estado não é um Estado natural, não é um Estado divino, não é um Estado sobrenatural. É uma criação do pensamento humano, uma criação da ação humana, que tem exatamente como função, nessa perspectiva do Estado moderno, separar as atribuições, separar as funções e, de alguma forma, representar o conjunto dos interesses da sociedade. É isso que se vê no primeiro capítulo. E aí tem a distinção, retomando as diversas concepções que a autora, no nosso livro-texto, coloca de forma bem clara as duas principais correntes de pensamento social que perpassam o século XIX, o século XVIII, o século XVII, das primeiras ideias do Estado liberal, passando a depois a uma crítica a esse Estado liberal, formulada por Marx a partir do século XIX, que dá origem a outro tipo de pensamento nas ciências sociais, nas ciências políticas, nas ciências jurídicas, que é o pensamento marxista. Então, o capítulo 1, ele se encerra, ele tem esse foco ao final entre essas duas concepções, o Estado liberal e o Estado marxista.